Nós vamos agora falar sobre música, história, cultura, o quanto isso se relaciona também com a nossa evolução enquanto humanidade, com a nossa história, com aquilo que está ao nosso entorno também, manifestações culturais, as expressões e a importância disso para a nossa vida. A partir do projeto do Estúdio Musique, o concerto Rotas da Seda, a música do mundo em Cascavel. Concerto esse que acontece na noite desta quinta-feira. E para falar sobre esse concerto, para falar do projeto do Estúdio Musique e também sobre manifestações culturais, o quanto isso é importante para a nossa vida, eu recebo aqui com muita satisfação nos estúdios da CBN o Flávio Stein e o Plínio Silva, que são diretores do concerto Rotas da Seda. Flávio, seja bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, obrigado, Marcelo.
Plínio, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, prazer estar aqui.
E eu começo aqui a nossa entrevista, eu começo com o Flávio, porque antes de falarmos propriamente dito do concerto, Flávio, eu gostaria que você trouxesse um pouquinho de uma reflexão da importância da música, da história, da arte como um todo para a vida de um indivíduo.
Uau, temos aí mais 2 horas? Mas... Então, eu acho que nós estamos num momento que pensar um pouco sobre cultura é uma necessidade urgente, que está muito no mundo tecnológico, muito no mundo pragmático, e ter uma relação com as artes, seja ela qual for, a gente vai para esse lugar do subjetivo e do abstrato, que é um pouco que alimenta também o nosso interesse pelo mundo, eu acho. Fazer uma viagem como a nossa, que é pensar no passado, acaba trazendo algo que hoje em dia a gente não recebe, né? Nós estamos muito falando só do presente e eu acho, acredito nisso, o nosso trabalho tem esse foco de olhar para o passado e entender o passado para poder também projetar o futuro, né? Quer dizer, sem passado a gente não vai para o futuro. Então, se é para fazer uma reflexão, tentei aqui, eu acho que tem essa importância, né? Olhar para essa música e a cultura de outros povos antigos, com certeza pode nos ajudar a olhar para frente com um pouquinho mais de sabedoria, na minha opinião.
Muito bem. Comigo aqui também no estúdio, conduzindo a entrevista, a jornalista Letícia Garcia. Letícia, bom dia.
Bom dia, Flávio, bom dia, Plínio. E falando de história, então nós temos que também retomar a história do grupo, porque são alguns anos aí de trajetória, né? Eu quero destacar uma informação que eu achei muito interessante, que vocês foram o primeiro grupo no Brasil a gravar um disco somente com obras do período medieval. Isso lá na década de 80, né? Plínio, por que começar esse movimento de resgatar a história através da música?
Olha, acho que talvez seja um grande elo, assim, né? A música sempre esteve presente e esse trabalho de trabalhar com música de outras regiões do mundo é onde a gente percebe o poder disso, o poder da tradição oral, né? Com temas seculares e que de repente chegam até a gente. E perceber o dinamismo, né, que essa música tem. E acho que muitas vezes é comum uma pessoa, por exemplo, fazer um comentário, pô, conheço essa música. Ou, às vezes acho que mexe muito com uma memória genética até. Sabe? A gente teve vários exemplos e comentários. O ouvinte ali, de repente, não conhecia necessariamente o tema ali que está sendo feito, mas de alguma forma vinha nessa essa memória, né? Então, e é um trabalho tão, diria até raro, ainda mais num país como o Brasil, né? E é um prazer enorme, assim, que para a gente é uma viagem muito longínquo, né? Muito. E claro, todo o preparo e estudo que a gente teve, que continua ainda sempre desenvolvendo para trazer essa música com uma linguagem nossa, né? O legal é que é um período que, como se tem musicalmente pouca informação, né, escrita ou documentada, isso dá para a gente um senso assim, de liberdade muito grande na ideia criativa. Né? Então, se pega um tema, sei lá, da China, que a gente faz no caso do programa, né? E dá para 100 grupos que fazem esse repertório, isso é interessante. Cada um vai dar o seu tempero, fazer de acordo com os instrumentos que tem, né? Então é muito bacana.
Legal. E Flávio, conta um pouquinho, duas coisas que eu quero que você responda. Um pouquinho de como começou a história de vocês, brevemente, porque eu imagino que deve ter várias coisas aí, né, nessa trajetória, mas o porquê da música medieval.
Então, bom, é isso, são mais de 40 anos agora de estrada, né, é um grupo que nasceu com uma musicista de Curitiba, Eunice Brandão, que reuniu, na verdade, um grupo de pessoas para fazer uma pesquisa de música do Renascimento. Então ela também tinha um período específico que ela se interessava na época, óbvio, tinha descoberto aquela música, aquele estilo, e ela resolveu pesquisar e foi reunindo, e esse grupo foi criado. Mas aí, depois de alguns anos, alguns integrantes precisaram estudar, se aprimorar no exterior. E aí o grupo que ficou resolveu, até por uma questão técnica, musical, se dedicar ao período medieval, que é o anterior, então, ao Renascimento. E eu estou falando aí de século XI, século XII, século XIII. Eu acho que tanto no projeto de Eunice como o nosso, que a gente continuou, tinha essa ideia de resgatar uma origem da humanidade. Quer dizer, o Marcelo falou um pouco nesse sentido, é isso, né? Assim, da onde viemos, afinal de contas? E aí, lógico, pensando primeiro estritamente na música, então para isso precisa pensar no repertório, nas línguas, no tipo de instrumento, mas depois também pensando como cultura, de uma maneira geral, né? No caso, até fazer o link já com esse programa atual, que é o Rotas da Seda, a gente partiu de uma ideia desse fenômeno secular, que eram essas rotas que eram rotas comerciais, e a partir dessa rota comercial a gente inseriu a ideia cultural e artística, né? Então a gente se inspira nas rotas para visitar os inúmeros países e aí, portanto, as suas respectivas músicas e instrumentos.
No concerto, alguns instrumentos um pouco diferentes daquele que nós estamos mais habituados e conhecemos com mais facilidade, estarão ali presentes nessas apresentações. Que instrumentos são esses e como eles se relacionam também com essa questão cultural, as origens desses instrumentos e o porquê deles estarem presentes também nesse concerto?
Legal, eu vou falar um pouquinho e depois já passo a bola para o Plínio, que complementa, mas se a gente pensar nisso, o programa sai de Portugal, ali da Península Ibérica, e vai até a China. Então a gente percorre aí Europa, Ásia, né? Visitando, obviamente, não todos os países, todas as culturas, é um recorte, né, que a gente faz. E nesse recorte, então, a gente usa instrumentos de cada região. Então você tem, para dar um exemplo, por exemplo, rabeca e viele, são dois instrumentos de corda, de arco, antecessores ao violino, que a gente conhece hoje, né? São instrumentos que você encontra em praticamente todos os países. Às vezes num formato diferente, às vezes com três cordas, às vezes muda o nome, às vezes tem quatro cordas, tem cinco, enfim. Mas é um exemplo, né, de instrumento de arco. Eu, professor, sou flautista, né, então toco várias flautas e são flautas de épocas diferentes, né, obviamente cópias de instrumentos de época, né? E assim é esse quinteto instrumental que a gente tem, né? O grupo é formado por cinco instrumentistas e três cantores, né? Então, pelo menos na parte instrumental, né, Plínio? Você podia talvez falar também do harmônio, né? O Plínio toca o harmônio.
Isso. É o harmônio indiano, né? Como é conhecido. Que é um instrumento que todo mundo associa com música da Índia ou do Paquistão, que é muito utilizado lá. Todavia, é um instrumento de origem inglesa e que chega na Índia através de todo o processo de colonização, da presença britânica ali, né? E são esses mistérios dos sons, né? Que, de alguma forma, ele se adapta perfeitamente a essa música tradicional desses lugares. Para estabelecer um paralelo, a viola caipira não é um instrumento brasileiro, coisa que os jesuítas trazem, e que de repente se adapta, e hoje, né, imagina, é um instrumento super ligado à música sertaneja, à música rural, digamos, né? E o que é bacana é que, claro, a gente não tem a pretensão, vamos fazer um tema na Mongólia, por exemplo. E aí ter esses instrumentos da Mongólia seria ótimo. É. Mas é só uma questão de transpor essa barreira. Eu acho que é uma música que permite as instrumentações que um grupo tem.
É.
Né?
Eu queria só completar, né? Não queria te interromper, mas é que eu acho que é interessante falar disso. Então, no fundo, então, a gente tem instrumentos de vários países, de várias origens, de épocas diferentes, e que a gente mistura tudo. Então, você faz uma música da Mongólia com instrumentos que são da mesma família, talvez, dos instrumentos da Mongólia, que a gente, obviamente, não tem todos, né? E isso tudo cria uma linguagem muito híbrida, né? E isso também, para nós, é um fator muito interessante pensar hoje. É um grupo misto. Em todos os sentidos, né? Essa mistura, esse caldeirão de culturas, e que eu acho que representa também muito o Brasil de hoje. Né? Pensar mesmo aqui, Cascavel, Foz, a região que nós estamos visitando, quantas comunidades de origens diferentes você tem? Né? Tem árabe, tem origem alemã, italiano, não é? Desculpa. Então isso tudo também acaba aparecendo de uma maneira muito interessante pro público, que pode, como o Plínio mesmo falou, de repente ouvir uma melodia e reconhecer a sua cultura, né, apesar de não estar ali uma cópia fiel,
sim,
né, da obra ou do próprio instrumento. Né?
Eu imagino que com todas essas descrições aí, os nossos ouvintes também tenham ficado curiosos para saber o que eles vão presenciar hoje à noite, às 20 horas, no Centro Cultural Gilberto Maier. E para isso nós vamos soltar um trechinho, né, de um vídeo que vocês já fizeram aí nessas andanças pelo Brasil.
Ótimo.
Trechinho, então, de uma apresentação do concerto Rotas da Seda, a música do mundo. E o concerto acontece, então, nesta quinta-feira, dia 19, às 20 horas, no Centro Cultural Gilberto Maier, ali na Rua Duque de Caxias, 379, Centro de Cascavel, entrada franca. Mas eu pergunto, somente Cascavel vai percorrer aqui a região também? Vai, claro, não é? Quais são as próximas cidades?
Bom, nós estivemos anteontem em Guarapuava, aí porque é uma excursão dividida em dois blocos, Guarapuava, Cascavel e Foz, e no mês de julho, né,
entre 17 e 20, Londrina e Maringá.
Foz é, a Foz é a próxima cidade.
Foz é a próxima cidade.
Que dia?
Depois no sábado.
No sábado.
É 21, é isso? Acho que é 21.
Isso, sábado é dia 21. Então, hoje aqui em Cascavel e no sábado, dia 21, na cidade de Foz do Iguaçu.
Isso.
Muito bem, então todos que, claro, estão convidados, a entrada é franca para prestigiar o Estúdio Musiquê em concerto Rotas da Seda, a música do mundo. Você que está nos acompanhando pode ouvir aí um trechinho, mas certamente o espetáculo é muito maior e muito mais bonito. E realmente, acompanhando ali o trecho, ele tem essa conotação de viajar mesmo, como se fosse uma viagem no tempo, né? Voltar a uma sonoridade bem específica. Sonoridade essa que não é atual, não se escuta hoje na atualidade. Sim. Realmente parece assim... Você está assistindo um filme antigo ou alguma coisa nesse sentido, né? Eu tive essa sensação mesmo. Certo. Letícia, gostaria de fazer um complementar?
Quero agradecer, né? E fazer o convite que estejam lá. Eu, inclusive, quero estar lá. Ótimo. Porque fiquei realmente tocada, como o Marcelo falou, né? Parece que imediatamente, ao ouvir o som dos instrumentos, parece mesmo que a gente entra num túnel do tempo, né? E desejar um bom sucesso, um bom... concerto para vocês e sucesso aí nessa trajetória.
Muito obrigado.
E eu só queria que finalizar com o Flávio e com o Plínio sobre a importância também do incentivo à cultura, porque a turnê é possível graças ao programa de fomento e incentivo à cultura. É sempre importante destacar como o poder público, as iniciativas, governo federal, estadual e municipal podem e devem incentivar a cultura. A cultura ela é muito ampla, ela é muito variada. Muitas manifestações e expressões culturais podem acontecer e esses incentivos são importantes, porque a cultura faz parte da nossa história e da nossa humanidade também.
Posso só complementar?
Sim, por
favor. Eu acho que exatamente esse é um fator, né? Esse é um projeto que foi aprovado pela Lei de Incentivo Estadual da Cultura, então é graças a esse mecanismo de cultura que a gente tem o apoio da Copel para poder fazer essa turnê toda e, sem dúvida, em cada cidade ter o apoio dos municípios. Então, a Secretaria de Cultura Municipal aqui de Cascavel está nos apoiando e é isso que permite que tudo isso aconteça. Eu acredito muito que é sempre uma questão de oportunidade. A gente teve em Guarapuava, teve um grupo de jovens imenso assistindo e de várias tribos, vou chamar assim, de vários interesses, e eles todos, porque era também gratuito, porque está aberto à comunidade, né? E eu me lembro quando eu então era jovem, assisti um concerto desse, foi o que mudou minha vida, que me fez escolher o caminho que eu segui. Então eu acho que é sempre uma oportunidade muito importante mesmo e a gente ficaria muito feliz de ter o grupo. Há muito tempo se apresenta com plateia cheia de jovens, de pessoas de várias idades, então não é algo também muito setorizado, não, né? A própria questão profissional também interessa a todos, você falou cultura, humanidade, né? Então não tem nenhuma profissão específica, não precisa ser músico para assistir a gente. Pelo contrário, a gente faz o convite para todo mundo.
Até porque cultura é direito. Ninguém pode ser privado do direito de acessar a cultura.
Com certeza.
Não é? Sendo assim, Flávio, muito obrigado. Plínio também, muito obrigado pela presença. Muito sucesso nessa trajetória, nessa empreitada, levando a cultura, levando a música para as pessoas aqui no nosso estado. Muito obrigado pela presença de vocês.
Obrigado, Marcelo. Obrigado. Valeu demais.
Valeu.